Na semana passada, tivemos os dados fiscais do ano de 2019 divulgados pelo governo. O Tesouro Nacional e o Banco Central publicaram os relatórios que trouxeram um balanço da situação das contas de estados, municípios e do governo central. E é sobre isso que a gente conversa agora com Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes.
Felipe, a IFE divulga um relatório na segunda quinzena de fevereiro que vai trazer um estudo desses dados, mas a gente já pode aqui adiantar algo sobre isso. Apesar de ainda haver um rombo nas contas públicas, 2019 foi o melhor desempenho dos últimos 5 anos em relação ao controle aí dos gastos. Então, mas trazendo isso para a prática, a economia está andando, a gente pode ser otimista em relação ao ano de 2020?
Bom, o ponto central é que, como você colocou na introdução, de fato o resultado fiscal de 2019 e também o dado para a dívida pública, eles foram positivos, só que baseados em alguns fatores atípicos, né? Por exemplo, no caso do resultado fiscal, o chamado resultado primário, que é receitas menos despesas, sem considerar o pagamento de juros sobre a dívida pública, ele ficou em 61,9 bilhões para o setor público consolidado, que inclui estados, municípios e o governo central. Mas nesse resultado, né, que é bem inferior à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 132 bilhões, há um peso grande das receitas do petróleo, né, as receitas com os leilões da cessão onerosa do petróleo. Isso corresponde, liquidamente, para a União, a mais de 40 bilhões. Então, o déficit, na verdade, se não fossem essas receitas, teria ficado de novo em 3 dígitos. Da mesma forma, a dívida pública, que encerrou o ano em 75,8% do PIB, abaixo do patamar de 2018, em algo como 0,7 ponto percentual do PIB, também teria ficado num patamar superior se não fossem pelo menos 2 fatores importantes, que são as antecipações de recursos que o BNDES fez ao Tesouro, referentes àqueles empréstimos ocorridos entre 2008 e 2014 do Tesouro para o BNDES, e a venda de reservas internacionais. Então, esses 2 fatores pesaram bastante no resultado da dívida bruta do governo geral e servem para a gente amenizar um pouco a conclusão de que teria sido uma melhora retumbante da questão fiscal. O problema ainda é muito sério e por isso que para 2020 é preciso ver quais as ações que o governo vai tomar e também no Congresso se as medidas como a PEC da emergência fiscal, que permite fazer o ajuste fiscal de maneira mais estrutural, cortando a despesa obrigatória, se essas coisas vão avançar. Esse é um cenário possível que aí daria continuidade a essa melhora que se observou em 2019. Mas caso contrário, é possível, né, e é uma possibilidade real, que 2019 tenha sido algo mais pontual do que uma tendência. Então vai depender das próximas ações da política fiscal e também do Congresso para a gente saber como vai ser a dinâmica das contas públicas daqui para diante.
Agora, eu estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE. Felipe, muito se tem defendido que a recuperação da economia também depende dessas reformas que são complementares, como você falou aí, do trabalho agora futuro para esse ano, tanto do governo quanto do Congresso. A reforma da Previdência abriu um caminho nesse sentido no ano passado, mas agora em 2020 o carro-chefe é um tema polêmico porque mexe com a arrecadação de estados e municípios e mesmo que ela simplifique os impostos, não há uma perspectiva para a população de diminuição de carga tributária. Então parece que esses desafios estão mesmo na pauta do Congresso para esse ano, não é mesmo?
Sim, tanto o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deram declarações nesses últimos dias no sentido de que a prioridade vai ser a agenda econômica, né, social também, mas tem a ver com essa pauta de projetos e propostas de emenda à Constituição que tratam da questão tributária, a emergência fiscal, também a reforma administrativa, que é essa reorganização do Estado, como o Brasil, inclusive, já fez em outros momentos da sua história. E tudo isso tem uma dimensão fiscal, de ajuste das contas, mas também uma dimensão de tentar melhorar os serviços prestados, a qualidade da atuação do Estado lá na ponta para o cidadão. No tocante à reforma tributária, você tem razão. A reforma não vai reduzir a carga tributária porque nós temos um déficit ainda muito elevado e que, pelas contas da instituição fiscal independente, ainda demora até 2026 para que seja zerado, né? Para que passe a ser um superávit primário. Então, é muito difícil imaginar uma reforma tributária que reduza a carga, porque simplesmente não há condições fiscais de fazê-lo. Agora, se a reforma avançar no sentido de simplificar, de unificar tributos, criar o chamado IVA nacional, que é o Imposto sobre Valor Agregado, mesmo na modalidade dual, um para a União e outro para o nível dos entes subnacionais, já seria um avanço importante no sentido de que a atividade empresarial, os investimentos, poderiam ter um incentivo maior nesse contexto de um sistema tributário menos caótico, né?
Tá certo. Felipe Salto, eu agradeço muito a sua participação aqui no primeiro item, essa parceria que continua durante o ano de 2020 com a IFE, aqui da Rádio Senado, com a IFE, e lembrando que todo mês a IFE divulga o relatório das atividades financeiras e o cidadão pode ter acesso, é só entrar na página na internet e pode baixar, não é isso?
Isso mesmo, é o nosso relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, ele fica disponível no site, vinculado ao site do Senado, senadolegbr/IFI, e também os outros estudos, as notas técnicas e os comentários que a gente publica. Inclusive, nos próximos períodos, nós vamos divulgar a segunda parte do estudo sobre a reforma administrativa. Então, agradeço mais uma vez pela parceria. É uma forma importante da gente conseguir comunicar para a sociedade, através da Rádio Senado, esse trabalho que, na verdade, é tentar colaborar para o debate público em torno das contas fiscais, as contas do governo.
Tá certo, Felipe. Boa semana de trabalho para você. Grande abraço.
Eu que agradeço. Grande abraço.